não é o prefeito bom. Eu falo há 3 anos, né, e continuo falando, que essa administração, ela veio para endividar esse município com financiamentos para fazer calçamento aí de paralelepípedo. Pegaram financiamento de 2 milhões e 300 mil e conseguiram pegar 2 anos de carência, 2019 e 2020. Vão pagar 800 mil só de juros para um banco. 800 mil que podia, né, botar de diesel nesses caminhão, nessas máquinas aí, nesses 3 anos que passou, pagar um britador lá em cima, que a gente desapropriou uma saibreira. 800 mil que vai de bandeja, né? E a gente lembrar mais atrás ainda que a gente, né, desapropriou uma saibreira, que a gente tem uma saibreira, e que esse prefeito negociou lá em março de 2017, né, acertos de campanha, pagou 180 mil reais para material para colocar lá no asfalto do Aterrados, sendo que a gente tinha um britador. Então a gente fica cada vez mais assim, ó, apavorado, que eu torço que o último ano seja aquele ano que ele vá fazer alguma coisa, mas o que eu vejo é cada vez mais um inchaço da folha, né, uma câmara que 3 anos defendeu o prefeito, e agora o prefeito está sendo tirado para escanteio. Isso é muito feio. Eu acho que o pessoal tem que apoiar esse prefeito, que apoiaram até agora, não podem largar ele. Mas se quiser largar, é da política. Isso é livre demanda. Mas eu até fico meio sentido com o nosso prefeito aí, nesse momento.
Convido o Guaraci, que faça uso da minha cadeira, para fazer meu pronunciamento. Quero cumprimentar servidores da casa, vereadores, colegas vereadores que se fazem presente. Lamentar pela perca do ente querido do nosso colega Ademir, que não se fez presente por motivo de força maior. Quero agradecer a presença da comunidade, parabenizar o senhor aí pela homenagem feita pelo Rafael e demais colegas aí. E dizer para o meu colega Anderson que eu sempre eu não sei onde ele vê abandono de pessoas. Eu acho que está todo mundo trabalhando junto com nós, os secretários que estamos juntos. Não sei onde ele vê isso. Não vejo. A gente continua trabalhando unido, claro. Ideias diferentes todos têm, mas não tem nada decidido. Estamos todos trabalhando no mesmo grupo ainda. E acho que é da cabeça dele, daqui a pouco até expectativa, porque se era uma maravilha a administração passada, eu não entendo por que perdeu a eleição. Se fosse tão bom assim, essa brita que ele diz que em 3 meses a estrada era uma buraqueira de novo, poeira, botar poeira na estrada. Em 3 meses, então a brita não se terminou. Se terminou, já estava falando, 3 meses está aqui a nossa turma, e 3 meses depois já estavam criticando as estradas. Por que a brita era tão boa? Tá certo, eu acredito, a gente tem que trabalhar, tem que melhorar, nossas estradas tem que melhorar. Estamos melhorando, está aqui o Marcelinho que está trabalhando o dia a dia na estrada, o dia a dia na agricultura, pelo nosso povo, fazendo o que dá. Na crise que estamos enfrentando, porque o bom administrador mostra sua competência na crise, não quando vem dinheiro a pamparra do governo do estado com roubalheira, que nem foi há tempos atrás, que tinha certos governos lá no poder roubando tudo que dava para dar para os municípios em troca de eleição, em troca de política. Muito obrigado e boa noite a todos.
Concedo a palavra ao vereador Darcy. Quero dar uma boa noite aos colegas, servidoras da casa, pessoal que estão aí presente, né? Nosso advogado Pedrinho. Eu quero falar, agradecer aí o pessoal da administração pela ponte aí do pedido que eu fiz aí, foi atendido. Foi feita a ponte lá então, dos que vai pro Lajeadinho lá, passei lá, tá tranquila, então fico agradecido nessa parte aí. E quero falar sobre a rua ali que o Rafael colocou o nome ali. Eu tenho ali, já fiz o pedido há tempo aí, já tinha feito, eu fui passar pela Câmara, só que sumiu. Mas eu tenho um comprovante lá em casa, a gente vai ver isso aí certinho. Porque foi passado por aqui, foi aprovado, foi tudo, só que não está no site da Câmara. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aí. Eu vou falar um pouco também, é a iluminação pública, que eu sempre bati, né? A frente da minha casa está uma escuridão. Não se vê uma escadinha mais, não se vê mais carro mais, não se vê mais nada. Sumiram. 80% está tudo apagado. Eu dei uma volta de noite aí, uma escuridão só. Parece tempo antigo, a gente botava fone com uma taquara amarrada na ponta. Rapaz, é incrível, não adianta bater. Bota uma lâmpada de 1,99, hoje amanhã apaga. Bota um refletor lá, uma fotocela lá de 1,99, amanhã apaga. Ah, mas arrumei, arrumou. Pá, é um dia só, é um pavor. Mas eu espero que vai melhorar. Isso aí a gente não perde a esperança. Que pode ser que tire um pouco daqueles secretários ali ganhando rios de dinheiro ali dentro e compre um material que preste para botar na nação pública. Que é uma vergonha, tá louco? É isso então. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
David.
Boa noite a todos, visitantes em nossa casa. Boa noite aos colegas, nossos servidores. Eu quero perguntar ao colega Anderson quantos secretários tinha na época do PT, de 2013 a 2016. Que eu nunca escutei ele falando nessa tribuna. Eu só escuto ele falar, o município está com 43 secretários. Fazenda Vila Nova tem tantos secretários. Quantos tinham na época do PT? Quantos, vereador Marquinhos? 7. Quem tem telhado de vidro não atira pedra nos outros. Vou falar mais nada, não vou discutir assunto aqui olhando para o retrovisor que não agregue para o crescimento do município. Eu quero falar que hoje, ontem, teve uma notícia muito boa para a saúde do nosso município. A saúde do nosso município, que também nosso município é conveniado com o Hospital de Montenegro e o governador Eduardo Leite formalizou ontem o repasse de R$654.838 através do Ministério da Saúde para o Hospital de Montenegro. Foram 100 e poucos municípios e o Hospital de Montenegro estava junto, querendo ou não, vai contemplar o município de Itabaí e então está agregando a nossa saúde. Falar também um pouco da minha indicação, que é sobre a impressão do carnê do IPTU no site. Eu pesquisei ali no site de Antagorda, que é o Iprefeituras, que faz a manutenção do site, que é a mesma, né, a mesma empresa que faz a manutenção aqui do site de Itabaí, e lá tem a opção do cidadão entrar ali em casa, ter aquela comodidade, já imprimir ali o código de barra no aplicativo, que tem o aplicativo, fazer o seu pagamento. Fica bem mais cômodo de sair de casa, vir para a prefeitura, pegar o seu carnê, fazer o seu pagamento, aquele transtorno, enfrentar uma fila, né, para fazer um pagamento que está suas dívidas. Então é mais prático o pessoal poder entrar no site lá e fazer esses débitos, certo? A outra indicação foi para que sejam aí instaladas essas placas, como tem o município de Itaquari, das advertências ali aos vendedores ambulantes, quanto aos regramentos aí do nosso código tributário, nossos impostos, né, sobre a questão dos alvarás, como é que a gente tem que fazer. Até conversei com o Diego esses dias, o filho do Pedro ali, estava comentando, o pessoal que vem esperar o colega ali conversar com o outro para a gente continuar o assunto. E aí o Diego conversando, né, a gente argumentando que é difícil para quem vem de fora ter que pagar às vezes um valor menos ainda para poder fazer a concorrência com ele aqui. Então a gente tem que regrar e valorizar quem está aqui dentro do município, quem valoriza o município, quem gera imposto para dentro do município. A gente tem que poder valorizar essas pessoas. São pessoas que estão aqui dentro trabalhando, estão arrecadando para o nosso município, gerando na receita do município de Itabaí, gerando aqui e querendo ou não impacto também a verba para a nossa saúde, educação, segurança, e é isso que a gente tem que fazer movimentar. Tá bom. Eu vi que tava... Obrigado. Eu também queria falar a respeito da reforma que teve aí no nosso as reformas que aconteceram na Assembleia Legislativa do nosso Estado, né? A gente entra no Facebook tem de tudo, né? Tem todo mundo opinando e todo mundo administrando. O Facebook é o país das maravilhas, né? Mas a hora de colocar em prática é difícil. Né? E o pessoal sempre criticando. É claro que é difícil quando vai se fazer reformas, a gente tem que... Um Estado que desde 1974 não se passava por reformas, e o magistério, a nossa educação sempre sofrendo, e o ministro Tarso Genro, na época, em meados de 2012, 2013, quando implementou o piso salarial dos professores, né, ele, autor do piso, né, e quando foi governador, não pagou o piso salarial. Até então, nenhum governador que passou pelo Estado, governo do Rio Grande do Sul, não pagou nenhum piso salarial. E agora os professores irão receber o seu piso salarial. 12,84% foi reajustado agora. Ordem do governo federal, ordem sim do governo federal, mas será a primeira vez na história do Rio Grande do Sul que os professores serão respeitados. E isso a gente tem que dar os nossos parabéns ao governo do Estado. Obrigado a todos.
Agora sim.
Cedeu meu espaço para o Anderson.
Eu vou agradecer o espaço do Guaraci. E eu pedi atenção aqui do Rafael, que quando ele vem para cá, ele fala e ele não deu a parte para mim. Eram 6 secretários, Rafael. Eu vou citar os nomes aqui. Tá? Valéria, Franciele, Lourinho, Vera, Juliana e Karina. 6 secretarias. Tá? E o Clair, ele tinha um FG. FG como qualquer um outro funcionário. Nosso governo tinha 6 secretarias, que para mim já é uma quantidade muito grande. Poderia trabalhar até com 4. 6. Meia dúzia. Tá? Quer que eu te repita de novo? Valéria, Franciele, Lourinho, Vera, Juliana e Karina. Tá? Quando tu vem para cá falar que eram 7... 8, é mentira, tá? Tu concordou com o Marquinhos que eram 7, tá aqui, ó, Clare FG eram 6. O nosso município hoje tem 9 secretarias por quê? Para agregar esses partidos todos que apoiaram ele. É simples, simples, entendeu? Isso é política, só que a gente tem que assumir. Eu tô assumindo aqui, a nossa administração tinha 6, tá? E aí eu vim cá e falei que vocês tinham 9 e 8, isso que é mentira. Eu digo assim, eu estou falando aqui só te corrigindo, tá? Porque a gente tem que mostrar que quando tu fala economia, a economia... Economia não é criar CC, igual tu votou a favor, né? Isso não é economia. Né? Economia é que aquele dia nós chegasse, oh, não, vamos criar esses CCs aí. Vamos deixar assim. É muito fácil vir fazer um discurso aqui e depois sair falando, né? Mas não é assim. É simples, cara. Muito simples. E se um dia tu puder administrar a prefeitura, ou um de nós, que a gente copie um pouco dos outros municípios. Igual eu falei, Fazenda Vila Nova, né, cara? A gente já foi visitar lá. Tem 3 secretários hoje. Acho que colocaram mais um na agricultura, 4. O Maneco trabalha com 2. Eu acho muito importante a gente ter a ideia ainda de dar uma secretaria para os concursados que estão lá. Que é só um FG, não chega nem a ser secretaria, chega 400 e poucos pila a mais, que é o FG1, né, Marquinhos? Então a gente tem que copiar essas ideias. É, tentar diminuir para o município poder investir em alguma coisa. E a respeito do prédio lá da Dona Guida, em nenhum momento eu falei o valor absurdo. Eu só falei que são R$1.000 pago ali e um prédio lá tirado das traças. O prefeito pode leiloar aquele prédio lá e investir na educação. Comprar uma van, comprar o que quiser para aquele prédio. O senhor é vizinho do prédio lá, sabe? Tem um prédio lá nos Pachecos que está lá criando mato. Coloca no leilão essa ambulância velha, faz dinheiro também.
Marcos? Ah, não, desculpe, Marcelo.
Bom, boa noite a todos aí, presente. E também já falaram, sobrou para mim ali, que o Anderson também tocou para nós ali, que eu faço parte da agricultura, e muitas coisas até tu... Ainda não vou dizer que tu não falou. Muitas coisas certas falou. Eu não vou estar mentindo. Tem as estradas que estão ruins. mas não é culpa também do secretário, não, eu cobro muito o secretário, mas às vezes o secretário, às vezes nós não temos um caminhão na agricultura, o secretário cede os caminhões dele para dar uma mão para nós também. Você não pode só cobrar dele. Agora, por exemplo, agora o caminhão está quebrado de novo, estragou, mas vamos consertar. Ele está nos ajudando também. Não vou só falar mal do homem, tem que defender ele também. E dizer na agricultura, Anderson, que nós, eu sempre defendi a agricultura, sempre. Estou sempre defendendo a agricultura do Itabaí. Eu, o Marquinhos, todos defendem que a agricultura tem que dar mais valor, ter mais dinheiro, mais ajudar mais a agricultura. E também comentar que nós temos ali, rapaz, eu nunca paro. Se tu chegar, vir na prefeitura, procurar, pode vir, eu nunca... Não consigo, nunca estou parado. Estou sempre, uma máquina quebra, eu tenho que estar ajudando. Não é que eu sou o chefe, eu ajudo. Estou ajudando, estou ali na prefeitura, tenho que ajudar. Faço o serviço. Caminhão às vezes quebra, o cara tem que estar arrumando. Por exemplo, agora a máquina. A máquina da nossa agricultura quebrou, está quebrada. Agora vai ficar uns 15 dias, vai ficar parado. Até nós consertar, achar, levar no mecânico para consertar, vai ficar mais uns 15 dias. Os agricultores vão ficar sem máquina. E também falar sobre o óleo que vocês falam. Realmente, é verdade. Verdade, botaram no caminhão que eu trabalhei. Roteiro, não tinha. A prefeitura estava em crise, não tinha. Como é que nós ia fazer as coisas para as pessoas? E os que colocaram óleo no caminhão, para mim, nunca reclamaram. Até comentaram que a prefeitura tinha que fazer isso. Cobrar também, porque um caminhão não anda água. Tem que botar óleo, como é que ele vai andar? O cara vai buscar casquinha, às vezes, na Bianchina ali. O frete da prefeitura, até nisso aí, né? Tinha que ver o frete. R$100 o frete. O Rafael que tem caminhão, quem tem caminhão, entende esse caminhão aí. Tu acha que R$100 um caminhão vai ali na Bianquinha buscar casquinha? Não vai. Ele vai com 100 e fica na metade da estrada, não vai, não volta. Ele gasta o óleo todo. E isso, a prefeitura sempre ajudando. Só que agora faltou um pouquinho no fim do ano. Não tinha. Os agricultores ajudaram. Essa aí eu achei que não falou a verdade. É isso. Boa noite a todos, hein?
Agora é sim, seu Marcos.
Bom, só queria, para finalizar aqui, dizer a todos os servidores aqui da casa que eu votei contrário ao reajuste, porque vocês hoje, queiram ou não, com o que ganham do ano passado, 320 de vale alimentação e R$200 de transporte, é dar 520, é quase o dobro do que ganha o funcionário lá da prefeitura. Então, eu não achei o momento hoje oportuno, com a crise que se encontra, os municípios não vêm muito recurso, de dar um reajuste maior aqui para os servidores da casa, e lá na prefeitura não se consegue e muitas vezes se economiza centavos para poder fazer alguma coisa. E o que sobra aqui da Câmara, o presidente retorna ao executivo. E, então eu acho que se sobrando mais recursos aqui, com certeza é empregado, poderia também ser empregado de forma melhor, que às vezes não é. E não vou ficar batendo nessa tecla de que um foi melhor que outro foi melhor que um. Cada um teve a oportunidade de estar à frente do executivo, cada um fez a sua parte e o povo que interprete da sua forma quem foi melhor ou quem foi pior. As eleições são em outubro novamente. Então, esse bate-boca sempre vai existir, de um achar que o outro fez mais, o outro fez menos. Só que o que eu vejo é que na vida pessoal também da gente, ou até mesmo de cada um, às vezes tem que priorizar algumas coisas. Se você tem uma meta no ano, você economiza para atingir aquela meta. Se um prefeito investiu mais em estradas, provavelmente ele priorizou as estradas e deixou outras para trás. Se tem um prefeito que prioriza mais a educação e saúde, com certeza outras vão ficar para trás. Porque não tem como tu fazer todas as coisas de bom com pouco recurso. Então tu tem que priorizar alguma coisa e outra vai ficando um pouco mais para diante. Não estou aqui também defendendo totalmente a administração, mas eu vejo por esse lado. Se tu investe numa coisa hoje porque tu tem uma meta para atingir, outra vai ter que ficar um pouco para trás, porque senão tu não consegue chegar todas juntas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ter que ficar um pouco menos, né? E também ficar debatendo essas coisas, acho que o ano está começando, 2020, acho que a gente tem que discutir aqui coisas boas para o município, para trazer recursos, para cobrar do prefeito também que use os recursos para que traga investimento para cá, que é isso que é importante para a população, geração de renda, melhore, não incentivos, mas que faça os incentivos que já tem em lei, que faça cumprir, né? E Marcelo, para completar aqui a deixa que tu fez aqui de cobrar frete de casquinha ou coisa assim, quando fui secretário, eu fazia os pedidos que estavam nas fichas, que é importante, porque ali o município arrecada, né? Pelo menos uma parte daquele gasto que o município tem. Mas o que eu vejo é que muitos, ou por afinidade política com o prefeito, ou com o secretário, ou com alguém, não pagam coisa nenhuma. Chega ali, fala com o prefeito, já sai um caminhão, vai para tal lugar e, sério, não paga nem um centavo de nada. Esse aí é que está o problema. Não é aquele que paga a fichinha lá, paga 50%. Esse aí contribuiu. O problema está é naqueles que usam sempre as máquinas da prefeitura para fazer tudo e não pagam um centavo. Ah, por quê? Ah, porque tem as costas quentes com o prefeito. Aí entra naquela coisa, é injusto, porque ele é cidadão do município, passou a eleição, não importa se seja meu, votou em mim ou não. Está ali para completar 4 anos de gestão, ele está ali para trabalhar para 4.500 habitantes. Não é para favorecer um e deixar os outros a ver navios. Faça o que tem que fazer, igual para todo mundo. Se a máquina está ali ocupada, tem o pedido, até mesmo para chegar para aquela pessoa que faz o pedido na hora, ó, meu amigo, eu tenho isso aqui, meu cronograma de trabalho essa semana está aqui, eu tenho esses pedidos. Faz lá o teu pedido, que assim que tu entrar na agenda, tal dia vai ser feito o teu, mas paga um pouquinho. Esse negócio aí está fazendo quase tudo para todo mundo, acaba nisso aí, ó. Meio do ano não tem mais nada para trabalhar. Muito obrigado, boa noite a todos.
Renato?
Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, né, que faz hora que não se enxerga, né? Faz um tempão, né, não se vê. E a servidora da casa, e a respeito também que a gratificação, vocês procuram entender que não é só, não faz parte só da minha pessoa, né? Só que ficou meio pesado, né? A respeito do outro pessoal, assim como veio um projeto lá de cima para dar aumento para os funcionários lá em cima, a gente não deu. O porquê? Está em crise. Entendeu? Todo mundo reclamando que está em crise. Aí vou dar um projeto, eles largam para nós para nós resolver o nosso problema, né? Estava em crise, mas agora quer um aumento. Agora vocês me pedem um aumento para o servidor da casa. Então fica complicado, não é que não queira, entendeu? Fica pesado para nós que andamos na rua aí. Apesar que nunca é ruim, dinheiro nunca é demais, né? E quero também dizer, agradecer ao senhor Jorge presente aí, achei muito importante a... Não sei, agora fica naquele... Se foi o Gaiteiro ou foi o Rafael, entendeu? Mas não vão brigar por causa de uma estrada, entendeu? Nem o nome de ninguém. São parentes ali, não sei se é pai do senhor ou da... É o seu pai. Isso é muito importante, que hoje não tem o meu, mas se colocasse o nome de uma rua, sei lá, do pai da gente. Isso deveria ser mais bonito se fosse de uma pessoa viva ainda, né? O cara é curtido. Depois de morto, mais fica uma lembrança que fica, né? E eu quero falar também a respeito da sua guria ali, que passou o projeto de lei, não tem problema nenhum, todos... colegas vereadores até nem lembrar, né? E eu falo pouco, sabe? É o meu jeito de agir, né? Só que vamos sim, junto. É um começo de ano, né? Tem aqui... Eu no político, entendeu? Já nem começou a política. Isso eu sei que vai dar mais, é. Alguma coisinha, né? Mas faz parte. Todo mundo é colega, todo mundo mora na Bahia aí. E a respeito da silagem, vem aqui, vem ali. Eu até perguntei pro Anzo, inclusive, ali... Vila Nova tem caminhão para Santos Silage, ou Casquinha, ou Farelo, não sei o quê. O Anjo me respondeu que acha que tem um caminhão puxando calcar, talvez. Então, estava aí, começou desse jeito. Não tem como nós tirar agora esse segmento de administração, entendeu? Quem vai tirar, nós vamos matar. Se o prefeito vai tirar ou algum outro prefeito, nós vamos matar. Tem que seguir esse caminho, entendeu? Claro que muitas coisas podem ser cortadas. Mas cortadas de uma maneira suave, como diz o outro, né? Que é... É complicado, nós, não sei quantos caminhões tem hoje, tem bastante, né? Pois é, Taquari, no Maneco agora, que veio caminhão novo, antes não tinha. Era uma vergonha. Eu sei que no mandato aqui, ó, há 8 anos atrás, ou mais, nós estávamos com 5 caminhões aqui, Taquari tinha uma caçamba andando. Esse projeto, o Mané que entrou começou a colocar caminhão novo. Então. Eu acho município pequeno, tipo Itabaí, nós também ainda. Eu não reclamo, é estrada. Pô, mas a outra administração era asfalto? Pergunto, só tinha asfalto na administração? Então, se todo mundo que passa fizer um pouquinho, tá bom. Ninguém vai conseguir ler tudo numa hora só. E vamos fazer o seguinte, gente. Vamos trabalhar junto e brigar menos. Irmão, muito obrigado. Tchau a vocês.
Convoco sessão extraordinária para amanhã, dia 6 de fevereiro, às 19 horas. Como nada mais havendo a tratar, as... convoca a sessão extraordinária para emenda dia 6 de fevereiro às 19 horas para a emenda do projeto.
Votação do projeto.
Substituição do projeto 15. Tá. Como nada mais havendo a tratar, às 20 horas e 32 minutos, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.